Agora, agora, momentos de paz e reflexão. Reflexão. Culto doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.
Estamos de volta para mais uma edição do Culto Doméstico aqui na 93 FM, o programa onde você e sua família recebem uma palavra de fé, esperança, transformação. E hoje temos uma convidada mais que especial, que trará uma mensagem edificante diretamente da palavra de Deus para abençoar a sua vida. Fique conosco até o final, porque este é um momento preparado por Deus para todos nós. E é com muita alegria que eu recebo hoje aqui a Pâmela Abreu, membro da Igreja Arena Ilã de Guaratiba. Pâmela, seja muito bem-vinda ao Culto Doméstico. É uma honra tê-la aqui conosco.
Boa noite aos ouvintes da Rádio 93, essa rádio que ao longo das gerações tem semeado, tem compartilhado a palavra de Deus, a mensagem do Evangelho de forma tão poderosa, tão zelosa e tão constante. Gente, sem palavras, que alegria estar aqui com vocês. Muito obrigada por este convite.
Ô Pâmela, qual será o texto bíblico que você vai compartilhar conosco nesta noite?
João 3:30. Se você puder, abra sua Bíblia. Eu lerei na versão King James, livro de João, no seu capítulo 3, no versículo 30.
Ah, muito bem. Então, você que está nos ouvindo, já pode pegar a sua Bíblia e abrir no livro de João, capítulo 3, versículo 30. Fica ligado aí, porque Deus vai falar contigo nesta noite.
93 FM, a rádio do povo de Deus.
Veja, a vida está tão perto. Prove, a paz não está tão longe. Sombras que nos seguiam quebrou o cristal do nosso orgulho. Ao chão ao chão. Veja, a vida está tão perto.
Você ouviu essa linda canção Único com Marcos Telles e Hope Music aqui na 93 FM, na rádio que conquistou meu coração. E agora vamos preparar o nosso coração, porque vamos ouvir a palavra de Deus, a leitura bíblica que vai falar aos nossos corações. Vamos ouvir aquilo que Deus quer falar conosco.
A palavra de Deus para o seu coração.
Diz assim: é necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Bom, contextualizando, antes de fato entrar na mensagem, este capítulo de João expressa um momento em que João Batista está sendo questionado por discípulos, de seus próprios discípulos, não é mesmo? E os judeus, sobre a purificação. E estes discípulos de João e os judeus se dirigem a ele dizendo: Rabi, aquele que estava contigo do outro lado do Jordão, de quem tens dado testemunho, está batizando e todos estão indo ao encontro dele. É como se eles estivessem sugerindo a João que é alguém que está surgindo como seu concorrente. Ao passo que João esclarece e diz algo incrível. Ele diz assim: um homem não pode receber coisa alguma a não ser que lhe tenha sido dada do céu. João aqui está se colocando no seu lugar. João aqui está reconhecendo que ele nada mais é do que alguém que está preparando o caminho para outro alguém muito maior do que ele. João vai esclarecendo essas questões e chega no versículo que lemos como norte para a mensagem de hoje. É necessário que ele cresça e que eu diminua. Aqui, como eu disse, João está se colocando no seu devido lugar. Queridos, acredito eu que a expectativa do céu é que os filhos de Deus, os servos do Senhor, se coloquem no seu devido lugar. Essa é, acredito, a expectativa mínima gerada em torno de cada um de nós que professamos fé em Cristo. O lugar de reconhecer a grandeza, o senhorio, o governo, o reinado do Senhor sobre nós. O lugar de reconhecer a nossa necessidade de sujeição e de submissão. Na atualidade, vemos muitas pessoas que estão sendo engolidas por transtornos diversos, transtornos da mente, transtornos psicossomáticos, ansiedade exagerada, medo do futuro, depressão, e aqui não quero excluir toda a parte cognitiva, toda a parte fisiológica de fato, não quero excluir a capacidade, habilidade, inteligência, conhecimento, todos os profissionais que cuidam da saúde da mente, os psicólogos, terapeutas, pessoas que são de fato nutridas em conhecimento, né, para cuidar da mente humana. Não quero ignorar isso, pelo contrário, quero inclusive incentivar a você que tem passado por momentos difíceis no que tange aos seus próprios pensamentos e traumas e sentimentos diversos que possam estar te colocando no lugar de precisar de ajuda, procure ajuda. Mas fato é que muitos males têm sido gerados não apenas por questões na cognição da sociedade, né? Na cognição de cada homem e mulher, mas pela incapacidade de se colocar no seu lugar, pela incapacidade de se manter no lugar que é o lugar criado para o homem, para o filho de Deus, para a filha de Deus. E talvez você se pergunte: Pamela, ok, mas que lugar é esse? O lugar de quem está sujeito à boa, agradável e perfeita vontade de Deus. O lugar de quem sabe esperar. O lugar de quem sabe que não manda em nada. O lugar de quem sabe que não governa nada. O lugar de quem sabe que não tem em suas mãos o cetro. O lugar de quem sabe que Ele é Senhor e que nós, inclusive, não somos nem mesmo donos de nós mesmos. A Bíblia diz em Romanos 14, 7, nós não somos donos de nós mesmos, de forma a vivermos ou morrermos segundo a nossa vontade ou conveniência. Meu Deus! Vou ler o 8. Quer vivamos, quer morramos, somos do Senhor. Dependemos da sua vontade. Quando morrermos, iremos estar com o Senhor. Por isso, tanto na morte como na vida, pertencemos ao Senhor. Gente, incrível perceber isso em tempo. Quantas pessoas estão enfrentando dificuldades diversas porque estão se colocando como detentores do cetro de suas próprias vidas. Queridos, o Senhor tem os nossos dias todos diante de seus olhos. O Senhor já nos vi antes mesmo de sermos projetados para fora do ventre de nossas mães. Fato é que a gente não manda em nada. Fato é que a gente não controla nada. E tentar manter o controle, tentar manter a rédea, é como fazer uma pressão, sabe? Totalmente desnecessária, que só vai nos cansar. Eu costumo dizer que obedecer a Deus é, por livre e espontânea vontade, parar de se debater. Se você estiver anotando isso, anote, né? Não apenas num bloco de notas ou com uma caneta, num papel, mas na tábua do seu coração. Porque isso é algo poderoso que o Senhor tem me ensinado nessa estação da minha vida. Aceitar a vontade de Deus é, por livre e espontânea vontade, parar de se debater. Se você já, em algum momento, me ouviu aqui no culto doméstico, você já me ouviu falar do meu testemunho em algum momento, eu não podia gerar filhos, passei 8 anos na expectativa de gerar um bebê, eu engravidei no meu 12º ano de casamento, e durante esse tempo, né, os 4 primeiros anos, eu não sabia que não podia gerar, e logo em seguida passamos 8 anos com essa expectativa. E eu pensava que tinha um controle, eu pensava que sabia quando eu ia gerar filhos, quando me casei fiz muitos planos, e após receber a promessa também fiz muitos planos, comecei a imaginar como seria o momento de gerar meu bebê, como seria meu chá de bebê, como seria minha casa no futuro, como seria o quarto do meu filho. E nada disso aconteceu. Tem um estudo científico britânico que diz que 85% das coisas que nós imaginamos, que nós floreamos, sejam boas, sejam ruins, nunca vão acontecer. E 85% das coisas que acontecem na nossa vida, que aconteceram, nós nunca imaginamos. E tudo que eu projetei para o momento da minha gestação, né? O Senhor fez o que prometeu. Tudo o que eu projetei para este momento não aconteceu. Não tive chá de bebê. O meu filho, ao retornar da maternidade, na verdade da UTI, né? Porque ele nasceu prematuro. Não deu tempo de chá de bebê, não deu tempo de ensaio fotográfico de gestante. Já estava pago e não aconteceu. Quando meu filho retornou da UTI, não tinha quarto pronto para ele, mobiliado. Enfim, o que eu imaginei não aconteceu. Por quê, Pamela? Porque o controle não está nas minhas mãos. E eu precisei rapidamente entender isso. Porque o meu filho nasceu prematuro, o meu filho ficou 43 dias numa UTI, o meu filho passou por diversas intercorrências nessa UTI, ao retornar para casa, desenvolveu um quadro de brida intestinal, voltou com 2 meses e meio de vida para operar o intestino, ali passou 4 dias sem um diagnóstico, em seguida recebemos um diagnóstico de surdez, em seguida, 2 meses depois desse diagnóstico, o Anthony foi curado da surdez. E se alguém me perguntasse em anos passados, eu jamais poderia supor que eu teria um filho surdo que foi curado da surdez. Eu jamais poderia supor que eu não viveria tudo o que eu tinha na minha mente como expectativa. Aqui o que estamos aprendendo com João, que é algo inclusive que cantamos, não é mesmo? A gente canta canções que falam exatamente o que foi lido aqui. Que ele cresça, que eu diminua, que ele apareça, que eu me constranja com a sua glória. O que estamos ouvindo aqui, aprendendo com João, eu diria, uma receita para a nossa vida. Uma receita para os nossos dias ansiosos. É nos colocar unicamente, exclusivamente no nosso lugar de filhos amados, conduzidos pelo Pai. De servos que tem um dono, que tem um Senhor. E enquanto eu estudava para ministrar essa palavra aqui, o Senhor me fez lembrar de um texto que por muito tempo conduziu as minhas noites, as minhas madrugadas de oração, quando eu pedia para um bebê e ainda não podia tê-lo. No livro dos Salmos, o Salmo 131, no seu versículo 2, diz assim: pelo contrário, acalmei e aquietei a minha alma. Sou como uma criança desmamada pela sua mãe. A minha alma é como uma criança. No versículo 3 ainda diz mais: ponha a sua esperança no Senhor, ó Israel, desde agora e para sempre. Eu creio, queridos, que essa é uma noite que o Senhor separou para cada um de nós, para colocar as coisas no lugar. A sua esperança, a sua expectativa, a minha esperança, a minha expectativa deve estar exclusivamente no Senhor. Não em homens, não em promessas de homens, não em falácias de homens, mas naquele que fala e cumpre. Naquele que é inerrante, naquele que não falha, naquele que não tarda, naquele que tem o controle do tempo em suas mãos. E enquanto digo, o Espírito me leva a compartilhar aqui que existem pessoas que estão me ouvindo e que estão pensando da seguinte forma: o meu tempo já passou. Pâmela, você diz isso, mas você não sabe o que eu já experimentei. Você nem sabe que promessas já recebi, mas o meu tempo já passou. Olha, eu realmente não sei. Mas aquele que governa os teus dias está me mandando, me conduzindo a te dizer que Ele é o Senhor do tempo. E fique com essa palavra no teu coração: vai dar tempo. Vai dar tempo. Para você que tem expectativa de ter uma família, vai dar tempo de casar. Para você que tem expectativa de gerar filhos, vai dar tempo de gerar filhos. Para você que tem expectativa de ver os seus negócios avançando em algum nível, vai dar tempo de crescer, de se desenvolver. Fique com essa palavra que é de sua alma, como uma criança que está desmamada pela sua mãe, como uma criança que está satisfeita no seio de sua mãe. Ponha você a sua esperança no Senhor, desde agora e para sempre. Há um texto também muito lindo, que por muito tempo foi algo que não saiu da minha boca. O texto que está em Lamentações 3:26. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela ajuda do Senhor. Gente, meu Deus, eu vou repetir. Bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela ajuda do Senhor. Eu me lembro que durante esse processo, por muitos dias, por muitas noites, eu vivia com as mãos na minha barriga. E isso antes do Anthony vir, antes de gerar, antes de engravidar. E sozinha, já com muitos questionamentos de pessoas de fora que começaram a perceber: bom, 12 anos de casamento, o que está acontecendo? Será que alguém ali tem algum problema? Será que realmente não querem ter filhos ou não podem? As pessoas começam a especular, as pessoas começam a se colocar no lugar que não é delas, começam a sugerir, começam a querer atravessar as nossas dores e as nossas questões pessoais. E eu não tinha respostas. Eu, de fato, não tinha respostas. Eu lembro que no início do processo, eu era bem atrevida, bem ousada. Eu nessa época, ministrava louvor na igreja local. E eu lembro que em uma das minhas ministrações, eu disse: olha, eu descobri que não posso gerar filhos, mas eu vou comprar o berço, eu vou preparar o quarto, eu vou colocar o pé e depois o Senhor coloca o chão. Isso bem no início do processo. Só que o tempo foi passando e nada aconteceu. O tempo foi passando e eu comprava, assim, os testes de gravidez e nada aconteceu. Eu comprava, assim, acessórios para o meu bebê, roupinhas de bebê, sapatinhos, e nada aconteceu. E nada acontecia. E eu já não tinha mais resposta. Eu já não tinha nem mais condição de dizer às pessoas: olha, eu estou colocando o pé e ele está colocando o chão. Minha única alternativa foi me calar. Mas por mais que eu estivesse calada, havia em mim expectativa e esperança. Assim como diz esse texto: bom é ter esperança e aguardar em silêncio pela ajuda do Senhor. Olha, talvez você esteja em silêncio porque a sua adversidade te calou. Talvez você esteja quieto, quieta, porque é tanta vergonha, é tanta humilhação, é tanta desonra, que você nem sabe o que dizer às pessoas. Talvez você tenha sido traída, talvez você tenha sido abandonada, talvez você, homem, esteja agora num lugar de, talvez, desonra por ter perdido o seu emprego, o seu meio de subsistência, o meio meio de prover para sua casa. Talvez você tenha enfrentado algum momento também extremamente desagradável em sua vida. Talvez também a traição em algum nível, rejeição em algum nível. Talvez você esteja em silêncio. Mas eu quero te pedir e profetizar: não perca a esperança, não perca a expectativa. E é tão poderoso nós nutrirmos expectativa. Nós estamos dizendo ao céu: eu confio na palavra que recebi, independente do cenário. Sabe como Ezequiel, que precisou profetizar sobre um vale de ossos secos, sobre um ambiente totalmente de morte mesmo, um ambiente de ossos sequíssimos, onde naturalmente, olhando com os olhos ali naturais, era impossível que aqueles ossos pudessem retornar à vida. Ele teve que caminhar, né? A Bíblia diz que o Espírito levou a andar sobre aquele vale. Hoje o Espírito te convida a andar sobre o seu próprio vale, queridos, e eu digo isso com muito temor e com algum nível de experiência, porque eu precisei caminhar sobre o meu próprio vale. Quando meu filho veio, passou por tudo que eu compartilhei aqui, eu estava iniciando uma agenda de ministrações. Eu que até o momento tinha apenas promessas de que pregaria em alguns lugares, né, em muitos lugares, segundo alguns profetas, segundo a palavra que Deus liberou sobre a minha casa. Comecei a experimentar essa realidade justamente no momento em que o meu filho veio precisando de tanto cuidado médico, de tanto cuidado da família. Eu lembro que eu tive uma agenda para ministrar a palavra numa igreja perto da minha casa, praticamente no dia em que Anthony foi internado. E eu fui ali profetizar sobre mulheres, era uma conferência de mulheres. Eu fui ali profetizar vida, eu fui ali profetizar cura, eu fui profetizar sonhos, eu fui profetizar sobre o vale alheio. E ao voltar daquele culto, eu me deparei com a realidade de um CTI. Eu tive que voltar, eu voltei direto do culto para o CTI, com a mesma roupa, com minha Bíblia, com minha mochila, e tendo que ali profetizar sobre o meu próprio vale. O Senhor está nos convidando a mais uma vez olhar para dentro da nossa casa, olhar para dentro do nosso vale, olhar para dentro da nossa circunstância, sem perder de vista o que nós lemos no livro de João nessa noite. É necessário que ele cresça e que eu diminua. É necessário que ele permaneça no trono. É necessário que ele permaneça reinando. É necessário que ele permaneça governando. E aqui eu quero encerrar essa mensagem lendo com vocês Isaías 6:1, que diz assim: no ano em que faleceu o rei Uzias, eu vi o Eterno sentado sobre o trono alto e exaltado. Gente, aqui Isaías está recebendo um chamamento do Senhor, é o seu convite ali para exercer o seu chamado. E a Bíblia diz que o que antecedeu ao seu chamado foi a morte do rei Uzias. Um rei relevante, um rei que tinha muita capacidade no que tange às forças bélicas, ao seu exército, alguém que trazia estabilidade e segurança para a sua nação. Isaías está sendo levantado para o seu ministério profético, ao passo que alguém que representa segurança está indo embora. É como se a gente observasse que o trono da terra ficou vazio, e esse foi, e ele está vendo o Senhor assentado sobre um alto e sublime trono no céu. Eu creio que é isso que o Senhor tem para nós nessa noite. Talvez a terra pareça tão confusa, né? Questões estejam surgindo e pareça que o cenário, o contexto é de morte. Mas há um chamamento do céu para uma nova estação, e é isso que eu quero profetizar e orar agora com você.
Oh, maravilha, que palavra abençoada aos nossos corações, edificando a nossa vida nessa noite maravilhosa, neste culto ao nosso Deus. E agora é o momento de oração. Nós vamos apresentar ao Senhor as causas dos nossos ouvintes: saúde, vida financeira, união nos lares, portas de emprego abertas, autoridades constituídas, educação, segurança pública, as famílias que perderam entes queridos, pessoas que estão hospitalizadas, e também pelas nações e pela paz no mundo. Oremos então.
Senhor, muito obrigada por essa noite. Obrigada pela revelação da Tua palavra. Obrigada, Senhor, porque o Senhor se fez presente no meio de nós. Obrigada porque o Senhor está alcançando pessoas nessa noite. Senhor, eu quero primeiramente entregar a diretoria da Rádio 93. Senhor, eu quero te entregar pessoas enfermas que possam estar me ouvindo aqui. Eu posso, Deus, perceber espiritualmente, Senhor, uma atmosfera, Senhor, de quebrantamento nessa hora. Senhor, pessoas aflitas, enlutadas, talvez sem emprego, Senhor. Deus, passando por situações diversas que eu jamais poderei saber, mas o Senhor sabe. Deus, eu profetizo, Senhor, que o Senhor cresça, que o Senhor apareça, que o Senhor governe, que o Senhor conduza, que, Senhor, cada um de nós estejamos no nosso lugar e que à medida que nós vamos abrindo espaço para o teu governo, para o teu senhorio, coisas extraordinárias aconteçam conosco e com a nossa casa, para a tua glória. Amém.
Amém. Que oração maravilhosa, poderosa, e tenho certeza que tem resposta de Deus nessa noite acontecendo aí na tua vida, tá? Quero aqui agradecer a presença da nossa irmã Pamela Abreu, muito obrigado aí pela sua presença aqui conosco no Culto Doméstico, e quero aproveitar a oportunidade de deixar esse espaço aí para você, Pamela, compartilhar as redes sociais, o endereço da sua igreja, os dias de culto, fica à vontade.
Queridos, muito obrigada por essa tão grande oportunidade. Vocês podem me encontrar no Instagram, @PamAbreuOficial, também por meio do perfil da minha igreja, @IlanChurch. Vocês também encontram, para além do Instagram, no YouTube, Ilan TV. Lá vocês vão ter acesso à programação da minha igreja, também aos dias de culto, enfim. Olha, muito obrigada, viu? Tchau, tchau.
Amém. Mais uma vez, muito obrigado por compartilhar conosco essa mensagem e por orar pelos nossos ouvintes. E a você que nos acompanhou até agora, lembre-se de que o Culto Doméstico está disponível nas plataformas digitais no formato de podcast. Você pode ouvir novamente esta mensagem e compartilhar com os seus amigos e familiares. Eu sou o Marcelo Machado e vou ficando por aqui. Uma ótima noite a você, que Deus te abençoe grandemente e até o nosso próximo encontro no Culto Doméstico. Fiquem todos na paz. Tchau, tchau.
Você ouviu? Momentos de paz e reflexão. Culto Doméstico. A palavra de Deus para o seu coração.